Senhores deputados, começaríamos então esta audição. Temos connosco o Sr. Presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, o Sr. Dr. Alberto Mesquita, a quem muito agradeço a vinda. Este grupo de trabalho foi constituído por requerimento do Partido Comunista Português sobre o tema das parcerias público-privadas na área da saúde. Como funcionará? Será da seguinte forma: os grupos parlamentares farão uma intervenção inicial em que essencialmente colocam as questões que têm no caso sobre o PPP de Vila Franca de Xira, e depois o Sr. Presidente terá um tempo que nós, enfim, seria 10 minutos, mas com certeza com flexibilidade, para dar a sua opinião sobre esta matéria. E começaríamos pelo Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, do Grupo Parlamentar do PST, e ele já explicará porquê.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, cumprimentando a Sra. e Srs. Deputados, Sr. Presidente Alberto Mesquita, Presidente da Câmara de Vila Franca de Xira. Agradeço muito, em nome do Partido Social Democrata, a disponibilidade para se deslocar aqui à Assembleia da República. E começo por um pedido de desculpas, mas irá decorrer agora às 16h30 um outro debate no qual terei que estar presente e, portanto, deixarei as minhas questões. Ficará depois o assessor do grupo parlamentar do PSD na sala para registar naturalmente as respostas e, se dúvidas subsistirem, naturalmente voltaremos ao contacto, mas muito rapidamente, e também agradecendo à Sra. Deputada Carla Cruz, que enquanto deputada requerente autorizou que eu falasse primeiro face a este constrangimento. Eu sou um deputado eleito pelo Círculo Eleitoral de Lisboa e conheço relativamente bem a realidade de Vila Franca de Xira, do pré e do pós novo hospital. De facto, na altura, como profissional de saúde, como médico, as dificuldades dos colegas naquele hospital eram conhecidas de todos, e daquilo que me é possível registar, quer junto dos profissionais, quer junto da população, tem havido, de facto, um avanço significativo, quer na qualidade dos serviços prestados, quer na satisfação dos utentes. No entanto, o Presidente da Câmara, tendo eu sido também autarca, conhece bem que não há ninguém que conheça melhor a realidade do que os autarcas das regiões. Se nos pudesse também transmitir um pouco qual é a visão do Presidente de Câmara, em reflexo daquilo que é a visão da população, face a esta mudança para o novo hospital, da forma como esse hospital tem respondido. Se entende que, por exemplo, a questão do acesso e dos tempos de espera e da qualidade dos serviços prestados seria o mesmo se não tivesse havido um investimento por via desta parceria público-privada. Também, olhando, naturalmente, como um Presidente de Câmara atento, olhando para aquilo que se está a passar em Cascais e, mais recentemente, em Braga, à medida que os contratos de concessão vão terminando, entendo que o Governo tem feito bem em não renegociar estes contratos atempadamente, no caso de Cascais, depois prorrogando um contrato de modo a lançar um concurso internacional em condições pouco conhecidas, e no caso de Braga, por não se ter antecipado a situação, ter deixado neste momento a população numa situação de certa angústia pela incerteza que se espera a seguir, e portanto também antecipando um pouco o futuro próximo, como é que entende que o Governo deve lidar com a parceria que existe em Vila Franca de Xira. Como é que tem sido também a relação com o hospital e com a entidade que neste momento é responsável pela sua gestão? Creio que é importante conhecer essa realidade. De uma forma mais genérica, colocava-lhe a questão se, até pela sua experiência gerindo um município, como é que entende que deve ser a cooperação entre aquilo que é o setor público, o setor social, o setor da economia social e o setor privado no que diz respeito à construção de respostas sociais e de saúde, e qual tem sido a experiência da Câmara Municipal. Creio que serão visões que nos poderão enriquecer muito o nosso trabalho a nível parlamentar, e agradeço mais uma vez, pedindo desculpa por me ausentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora à Sra. Deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora, e começo em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português de saudar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e contextualizar a razão que o Grupo Parlamentar do PCP fez desta proposta, deste grupo de trabalho, e também aduzindo aqui algumas questões que ao longo destas audições têm vindo a ser colocadas. Eu creio que o Sr. Presidente conhece bem a posição que o PCP tem relativamente às parcerias público-privadas de uma forma geral e em concreto às da saúde. O PCP entende que o Serviço Nacional de Saúde tem que ter uma gestão pública, integralmente pública, e portanto não somos favoráveis à existência de parcerias público-privadas na área da saúde, e temo-lo dito que estando os concursos, portanto, a findar, que dissemos-lo porque nesta legislatura efetivamente terminavam dois, Cascais e Braga. Vila Franca é, creio que, se a memória não me falha, é no próximo ano, penso eu. Se a memória não me falha, eu penso que é em 20, ou 20 ou 21 será, em termos de datas, porque estamos a falar de 10 anos que estes contratos de vigência têm. Dissemo-lo ao atual governo do Partido Socialista que o fim dos contratos seria uma oportunidade para integrar os hospitais na esfera pública, portanto na gestão pública. Não foi esse o entendimento relativamente a Cascais, foi prorrogado o prazo por mais 2 anos. Relativamente a Braga, a situação configura-se de forma diferente e portanto, o Governo inicialmente preparava-se para fazer prolongar o contrato com o Grupo Melo, que gera o Hospital de Braga, porém, de acordo com as informações que foram aqui tornadas públicas, incluindo pela Sra. Ministra da Saúde em audição da Comissão de Saúde, não houve um acordo entre o Governo e a atual detentor da parceria público-privada, porque o Grupo Melo fazia exigências monetárias na casa, também de acordo com as informações que foram prestadas à altura pela Sra. Ministra, dos 20 milhões para poder prorrogar o contrato, não foi esse, e que também solicitaria alterações ao contrato vigente. Não foi esse o entendimento, e o Governo irá, de acordo com as informações que também foram aqui transmitidas, a partir de 1 de setembro o Hospital de Braga passará para a gestão pública, embora também ainda não fique claro, o Governo também não tem sido claro, disse que não iria neste mandato lançar nenhuma PPP, mas de facto não fecha a porta a um novo concurso para a PPP. O PCP é muito claro, em Braga como em Cascais ou noutras, o que deveria ser efetivamente era uma gestão pública, passagem para o Serviço Nacional de Saúde, gestão do Ministério da Saúde, e não ser nesta indefinição se é transitório, se é definitivo, e estou concretamente a falar sobre Braga. Razão pelo sermos, desde logo de uma questão de princípio, depois porque efetivamente aquilo que temos assistido é que as parcerias público-privadas têm encargos para o erário público e para o Serviço Nacional de Saúde de monte. No Orçamento de Estado, que está agora em vigor, são mais de 400 milhões de euros e entendemos que esse é dinheiro que deveria ser única e exclusivamente para o Serviço Nacional de Saúde e não para os grandes grupos económicos que operam na saúde. Depois, há razões que adensam, e aliás confirmadas nas audições que nós temos aqui, que adensam estes nossos princípios. Desde logo, a forma como estes hospitais e a informação que temos e que foi aqui dita pelos diferentes representantes dos profissionais, graça a precariedade. Portanto, a precariedade, os contratos individuais de trabalho, o recurso à tarefa, à avença, aos recibos verdes, os horários de trabalho e a imposição de horários de trabalho de 12 horas ou mais, até no caso dos enfermeiros, uma diminuição dos enfermeiros nas equipas, e isso com o desgaste e a sobrecarga que isso coloca, mas também, e esse é um aspecto que nós temos feito esse acompanhamento, relativamente às listas de espera, aos tempos de resposta garantidos, que não são efetivamente cumpridos, e são várias as unidades que não o fazem. Aliás, a propósito de Braga, tivemos a oportunidade de reunir com o gestor público da ARS, que acompanha a própria parceria público-privada, e em outubro do ano passado confirmou-nos exatamente que há um conjunto muito significativo de especialidades em que o tempo máximo de resposta garantido não é cumprido e, portanto, não estão a ser respeitados. Mas depois, e relativamente, eu terminaria, e também gostaria de ouvir, terminaria dizendo aquilo que até a própria UTAP referiu no que respeita ao estudo que fez sobre Cascais, que dizia que o próprio contrato de Cascais estava muito insuficiente e não dava respostas em áreas tão importantes como a infecciologia, a psiquiatria, saúde mental, mas também a área da oncologia, e recordamos-nos muito bem do próprio parecer do ACES, que dizia que o Hospital de Cascais não dava resposta. Isto é relativamente a este o enquadramento. E a questão que lhe colocava, Sr. Presidente, porque sabemos que os autarcas têm um acompanhamento, fazem um trabalho também de regular acompanhamento e reuniões com os hospitais, e neste caso com esta parceria, que informações o Sr. Autarca tem relativamente a esta questão da acessibilidade, à questão dos profissionais e à resposta que é prestada por este hospital que está em regime de parceria pública-privada. Muito obrigada pelos esclarecimentos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado João Gouveia.
Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho, muito obrigada. Sr. Presidente de Câmara de Vila Franca, Alberto Mesquita, cumprimentá-lo, saudar a sua presença entre nós e dizer-lhes que é motivo de satisfação e de orgulho tê-lo por cá. Como sabe, aquilo que este Grupo de Trabalho está a procurar fazer na sequência de um requerimento do Partido Comunista Português é uma avaliação política do trabalho desenvolvido pelos hospitais com um modelo de gestão assente numa parceria público-privada. A posição do Partido Socialista sobre esta matéria é clara. Não temos nenhuma posição de radicalismo de qualquer natureza que nos leve a estar contra nem a favor. Entendemos que hospitais geridos com um modelo de parceria público-privada podem fazer sentido desde que, como forma de complementar e valorizar a resposta do Serviço Nacional de Saúde. E isto obriga, naturalmente, a uma monitorização rigorosa para que se promova uma avaliação comparativa que a cada momento torne possível a adequada tomada de decisões. Esta audição tem, assim sendo, um objetivo muito claro, é que os seus deputados, eu próprio, com humildade, com responsabilidade democrática, procuremos tudo fazer para recolher contributos, elementos essenciais à tomada de decisão. E por isso, peço imensa desculpa, neste quadro, neste âmbito, há algumas questões que nos parece que fazem sentido que sejam colocadas. Uma delas, desde logo, prende-se naturalmente, até porque os autarcas, eu também tenho experiência em autarca, melhor do que ninguém, estão informados, acompanham de forma próxima o que se passa no seu concelho, e importaria para nós sabermos qual é a avaliação que chega à autarquia, a avaliação da própria autarquia no que toca à celeridade e à qualidade assistencial. Inclusivamente, se nos pode confirmar que, em algumas especialidades, inclusivamente, estou-me a lembrar pelas informações que me chegaram de oftalmologia, ortopedia, se é verdade que chega a dar resposta a gente oriunda um pouco de todo o país. Uma outra questão tem a ver com aquilo que chega à autarquia, aquilo que a autarquia entende estar a ser, digamos, o quadro de direitos praticados. Isto é, se os profissionais estão indignados com algum menos bom tratamento comparativamente com o sistema de gestão pública, se os profissionais, volta e meia, apresentam reclamações e entendem, ou se, porventura, também tenha informação, se nos pode confirmar que com a entrada do grupo concessionário foi promovida a regularização imediata no plano do final da precariedade com um conjunto de dezenas de profissionais. E a terminar, embora aqui esta parte, até por experiência própria, julgo que a autarquia poderá não ter, obviamente, elementos, mas qual é a sensibilidade da autarquia naquilo que julga ser o impacto desta gestão em regime de concessão, em regime de parceria público-privada, o impacto no erário público? Se vos parece que haverá vantagens inequívocas ou se, porventura, tem algumas reservas, algumas dúvidas sobre esta matéria. E eram apenas e só estas as questões que o Grupo Parlamentar do PS entendeu colocar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Interviria agora eu própria na qualidade de deputada do Grupo Parlamentar do CDS, se me dessem essa permissão. Sr. Presidente, Nós, no Grupo Parlamentar do CDS, visitámos o Hospital de Vila Franca de Xira há cerca de um ano atrás, em janeiro de 2018. Tomámos conhecimento in loco da realidade, visitámos os vários serviços, falámos com o corpo clínico, médicos e enfermeiros, com a administração. E foram-nos dados, ou foram-nos facultados alguns dados relativos a... quer dados financeiros, quer dados de produção, quer dados de satisfação dos utentes. Destacaria o seguinte, o hospital, que é gerido, como sabemos, em parceria com a José de Mel Saúde, veio ser constituído em substituição de um hospital previamente existente. Portanto, existe de algum modo, algum termo de comparação entre o que era a prestação de cuidados de saúde prévia a esta PPP e depois a esta PPP. Este grupo investiu, segundo dados divulgados por eles, cerca de 108 milhões de euros no concelho, neste hospital. Têm neste momento 1.400 postos de trabalho, não todos criados de raiz, muitos já existiam, cerca de 600 já existiam previamente e os restantes foram criados com esta nova gestão. Tem uma área de influência que não se esgota no Conselho de Vila Franca de Xira, embora seja este que tenha a maior representatividade da população servida, naturalmente, mas há outros conselhos, Arruda, Azambuja, Benavente, e, portanto, o total de população servida, de população-alvo, ronda aos 250 mil habitantes. Diziam-nos também que, pelo facto de ter havido de ter sido instalado este hospital com estas valências mais latas do que aquelas que existiam previamente, isso fez desocultar necessidades de saúde que não estavam servidas, porque o Conselho de Vila Franca de Xira ainda está no grupo daqueles em que a população é menos servida por médicos de família do que, por exemplo, outras áreas do país, e, portanto, onde as contas que temos é que 30% do total da população não tem ainda atribuído um médico de família, e, portanto, havia necessidades de saúde que estavam de alguma forma por ser atendidas, e pelo facto de ter sido estabelecido este hospital com esta natureza e estas condições passaram a ser tratadas. E, portanto, aquilo que nos foi dado a conhecer foi que havia uma boa capacidade de resposta, uma boa apreciação por parte da população, que inclusivamente bons índices de desempenho, esses validados por outras entidades enfim, que têm uma natureza factual, o Tribunal de Contas, o TAP e tudo mais, portanto, não são matéria simplesmente de apreciação subjetiva, deram-nos também conta que tinham, na relação de proximidade com os vários concelhos, não só com o Vila Franca, mas que tinham estabelecido, tinham percebido que era preciso ir mais além do contrato, por exemplo, no atendimento à população reclusa em termos de protocolo HIV e hepatite C, e que estavam a prestar esse serviço, embora não estivesse inserido no contrato. E, portanto, face a esta realidade, o que eu lhe perguntaria, e de facto a mim, a nós do CDS, o que nos interessa é perceber o que é que o autarca da zona de implantação primordial deste hospital tem a dizer, sobretudo na comparação depois desta gestão em PPP, se lhe parece que há uma boa prestação de cuidados de saúde, que a população se encontra bem servida com este regime. Se é possível, bem sei que as comparações são muito relativas, porque o hospital antigo nunca, neste momento nunca estaria a funcionar nos termos em que estava na data, teria sido sempre alvo de alguma atualização, mas se lhe parece que há uma melhoria na prestação de cuidados de saúde com esta nova unidade, com esta unidade, e se lhe parece que, por exemplo, em matéria de tração ao terreno, de boa articulação dos cuidados, com os cuidados de proximidade, de boa articulação com as populações, se esta entidade tem procurado fazer esse trabalho de forma a satisfazer as populações servidas. E se finalmente, do ponto de vista de investimento público, de investimento realizado e de postos de trabalho criados, se trouxe mais-valia para o concelho do qual é autarca. Muito obrigada. E agora, na qualidade de deputada coordenadora, passaria então a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, por favor.
Muito obrigado. Agradeço o facto de me terem convidado para falar sobre esta matéria tão importante, que é a saúde, a área da saúde, tão difícil, como sabemos, e basta ver os acontecimentos que enfim, temos vindo a verificar, mas nestas coisas é preciso alguma serenidade e perceber aquilo que, no entendimento, é aquilo que as pessoas necessitam. E quando aqui a senhora deputada... deixe-me aqui ver aqui a minha cábula. Carla Cruz refere que é conhecida a posição do Partido Comunista Português, e efetivamente é, e é respeitável, obviamente. Na nossa opinião, a nossa opinião é de que, de facto, nós temos que criar condições para que os serviços de saúde prestados à população sejam serviços de qualidade. Portanto, a nós não nos move nenhuma questão de princípio ou ideológico relativamente a esta matéria. O que interessa é que estas parcerias públicas ou privadas tenham em vista justamente a melhoria e a qualidade da prestação do serviço e que elas se insiram no Serviço Nacional de Saúde, que é o caso do Hospital de Vila Franca de Xira. E quero-vos dizer, como aquilo já me perguntaram, o antes e o depois é difícil de dizer, porque a diferença é tão grande, tão abismal, que nem tem comparação. Porque nós tínhamos um hospital envelhecido, um hospital que, para fazer um exame, nem direi mais complexo, tinha que ser a Lisboa. E isso, enfim, dificultava a prestação de serviço às pessoas com maiores problemas de saúde. E acalentámos muitos presidentes de Câmara, ou os presidentes de Câmara que me antecederam durante algumas décadas, de que efetivamente tínhamos que encontrar uma solução para um novo hospital rapidamente. O contrato de concessão foi assinado, salvo erro, em 2010, final de 2010, e quero dizer, Sr. e Sras. Deputadas, que efetivamente, se na altura não se tivesse aproveitado esta oportunidade, hoje não tínhamos o hospital que é considerado dos melhores do país. E não estou aqui a dizer isto que sou eu a dizer, é porque está efetivamente identificado em alguns documentos, e por isso lhe digo que para a população foi um ganho substancial termos este hospital a funcionar. Quero dizer também que Em termos de especialidades, as especialidades aumentaram significativamente e o Hospital de Vila Franca de Xira, e respondendo também a uma pergunta do senhor deputado João Gouveia, dizer que efetivamente o hospital serve 215 mil utentes dos 5 municípios que serve e são municípios de várias cores políticas que PSD, PS, CDU, que estiveram unidos nesta visão estratégica de termos um hospital com outras condições que aquele que, enfim, que existia em Vila Franca de Xira já não tinha condições absolutamente nenhumas. E de modo que estes 5 municípios conseguiram encontrar uma solução, porque a Câmara Municipal, as câmaras municipais tiveram que participar também com obras em termos de acessibilidade, e aquilo que vos posso dizer é que nunca houve nenhuma dificuldade neste entrosamento. Há ainda uma pequena situaçãozinha ainda por resolver, mas que há de se resolver a seu tempo. Mas isto quer dizer o quê? Quer dizer que efetivamente não houve aqui nenhuma questão de caráter ideológico que nos desunisse sobre a necessidade de construir este hospital. E portanto, quando nós vimos na comunicação social especializada dizerem que o nosso hospital de Vila Franca de Xira tem recebido distinção máxima e de excelência em algumas das especialidades que não existiam e que existem agora, como os acidentes vasculares cerebrais, artroplastias totais da anca e do joelho, a cirurgia de ambulatório, histerectomias, os partos e cuidados pré-natais, o tratamento cirúrgico da fratura proximal do fémur e a unidade de cuidados intensivos, este hospital é conhecido pela excelência do trabalho que executa no âmbito destas especialidades. O que quer dizer que há pessoas fora do contexto dos municípios que serve, há pessoas que efetivamente vêm de outros locais, de outras regiões do país, para serem intervencionados naquele hospital. Depois, dizer que, de facto, a relação que nós temos tido com o hospital tem sido uma boa relação. Aliás, o hospital procura ter uma relação com todo o movimento associativo do concelho, criando condições, como chamadas as bolsas sociais, em que algumas instituições dos 5 municípios se candidatam no sentido de lhes serem disponibilizados meios financeiros para algumas das candidaturas que apresentam. Portanto, esta relação de proximidade existe. A relação de proximidade com os centros de saúde existe. Um dos grandes problemas que nós temos da afluência às emergências é justamente não termos ainda conseguido encontrar soluções, e talvez aqui por falta de médicos de família, sem dúvida, mas que efetivamente nós, o hospital e o ACES de Vila Franca de Xira, e que compõem também todos estes municípios, se eu estiver a falar demais, eu calmo, mas tem havido esta relação que não havia, de que efetivamente os cuidados primários têm que ser tratados no sítio certo, que é nos centros de saúde, e só depois então ir para o hospital. Acontece, porém, por dificuldades várias, ou porque as pessoas acham que culturalmente nas emergências é que é, então isto às vezes cria aqui algumas dificuldades. Quero aqui referir um episódio que revela aquilo que estive a dizer. Nós, em 2014, novembro de 2014, 7 de novembro de 2014, é uma data que eu nunca mais vou esquecer, tivemos um dos maiores surtos de legionela do mundo. Nós temos surtos de legionela todos os anos, há cerca de 150 episódios de legionela no país. mas com aquela dimensão, com aquele drama, com aquela tragédia, nunca tinha acontecido. Ora bem, foi o Hospital de Vila Franca de Xira que conseguiu debelar as primeiras dificuldades que tivemos. E quero-vos dizer, Sr. Deputado e Sras. Deputadas, que se não fosse a competência, a generosidade do pessoal de enfermagem, dos médicos e todos os profissionais de saúde daquele hospital, a tragédia teria tido uma dimensão muito maior, em termos de vítimas mortais. Depois daí, já não tinha capacidade para aquele embate, mas foi possível, através do Hospital Vila Franca de Xira, transferir os doentes para todos os hospitais de Lisboa, e principalmente. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, se tivesse a funcionar o antigo hospital, teríamos a lamentar muito mais vítimas mortais. Isso eu não sei o que digo, são os especialistas da matéria, e é bom de ver que o hospital antigo não tinha estas condições. E de maneira que, em termos gerais, era aquilo que eu queria referir, dizendo somente o seguinte. Quais são os problemas que nós identificamos naquele hospital? Perguntaram-me aqui também sobre as questões de recursos humanos. Eu, sinceramente, sobre essa matéria não tenho grande informação, nem tem chegado a nível sindical ou de outra forma a informação de algum desconforto por parte dos profissionais naquele hospital. No entanto, quero dizer que todos os profissionais que estavam no antigo hospital passaram para o quadro do novo hospital. Obviamente que haverá alguma precariedade na medida em que há alguma rotatividade em termos de prestação de serviço, e efetivamente essa é uma matéria que naturalmente a administração estará atenta, e nós também temos dito que essa matéria também tem que ser minorada. Há aqui dois aspectos que eu queria aqui referir. Há uma nova iniciativa de rever o contrato de concessão, que é vista em dois sentidos. Um, que é a manutenção e conservação do edificado, e a gestão hospitalar. Enquanto um tem 10 anos, o primeiro, o segundo tem cerca de 30 anos, mas que tem que ser revisto 10 em 10 anos. Ora bem, aquilo que nós identificámos desde o início da construção do hospital foi de que, na nossa opinião, havia camas a menos. Ou seja, o hospital tem 280 camas e efetivamente deveria ter mais. O que quer dizer que na revisão do contrato de concessão, caso ele venha a acontecer, na nossa opinião, as instalações do hospital deve ser sujeita a uma ampliação para criar mais camas. E é um dos fatores também, que é uma das questões que é falada como uma dificuldade, que é algum tempo de demora do tratamento das pessoas, do atendimento das pessoas nas emergências. Ora, isto também tem muito a ver com a falta, por vezes, de camas. Mas, de qualquer modo, estas são as duas questões que me parecem relevantes, porque há sempre matérias que têm que ser melhoradas, e efetivamente são estes dois aspectos que eu gostaria aqui de referir. Não sei se senhora deputada Ana Bessa, se terei respondido às questões que foram colocadas, mas estarei disponível para ainda esclarecer mais algum aspecto que não tenha sido falado por mim.
Sim. Muito obrigada, Sr. Presidente. Pedi-lhe só que desligasse o microfone, porque senão isto baralha-se. Obrigada. Sim, com certeza, o Sr. Presidente tem também a prerrogativa de responder àquilo que entende que é pertinente, e, portanto, não nos cabe a nós balizar a sua intervenção, mas sim, claramente foi aos vários pontos. Eu perguntava aos senhores deputados aqui presentes se pretendem mais algum esclarecimento. Claro, senhora deputada, tem a palavra. Senhor deputado João Gouveia, pretende mais algum esclarecimento? Não? Então, passaria a palavra à senhora deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora, também agradecer as informações do Sr. Presidente de Câmara. Eu creio que, só para clarificar, o PCP sempre foi favorável a que o Vila Franca de Xira tivesse um novo hospital, porque cientes estávamos das insuficiências do, chamemos-lhe assim, antigo hospital, não é? E somos muito favoráveis, aliás, temos defendido há décadas e continuamos a defendê-lo, que o investimento no Serviço Nacional de Saúde, quer ao nível da construção de novas instalações, sejam elas hospitalares, sejam ao nível dos cuidados de saúde primários, tem que ser efetivo. O que nós não concordamos foi com o modelo que se adotou, que fique claro, porque obviamente que era uma necessidade a construção de uma nova infraestrutura que permitisse prestar cuidados, como o Sr. Presidente o disse, de qualidade e, mais do que isso, em segurança, porque quando as instalações não estão devidamente acauteladas e quando são obsoletas, têm outros problemas ao nível da prestação de cuidados. Por exemplo, isto está na literatura, o PCP não está a dizer nada de novo. Sabemos que as condições infraestruturais e são potencializadoras, por exemplo, as infecções hospitalares, da transmissão e do não controlo deste problema seríssimo com que se debate. E, portanto, a construção era uma necessidade. Obviamente que o hospital, naquela altura, só podia ter as respostas que tinha. Sempre, obviamente, com o alargamento das especialidades, tem que ser. O que nós contestamos é um modelo, não é a construção do hospital. Foi o modelo que foi adotado para a construção, que ao invés de ser um investimento feito totalmente pelo Estado, não é? Via verbas do Orçamento do Estado, na altura o Governo de então decidiu, como aconteceu com Vila Franca, como Cascais também era um hospital antigo, Braga era um hospital antigo e, portanto, as opções é que foram uma opção pela PPP, só isso, era só essa clarificação, que não ficasse qualquer dúvida que nós estávamos aqui a defender um hospital que não tinha condições, bem pelo contrário, se há quem defenda o investimento público na melhoria das condições de funcionamento do Serviço Nacional de Saúde e também dos trabalhadores que lá exercem funções e também na qualidade dos cuidados que são prestados, somos nós. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Penso que não havia dúvidas, mas naturalmente é um esclarecimento relevante. Não sei se o Sr. Presidente da Câmara quer acrescentar algum...
Eu só queria acrescentar o seguinte. Eu já, no início da minha intervenção, disse que respeitava todas as opções políticas à volta desta matéria. No entanto, quero lhe dizer, Sra. Deputada, que se não tivéssemos aproveitado aquela oportunidade, não tínhamos hospital, ainda hoje. E basta ver... Noutros municípios que há anos que reclamam justamente novas unidades hospitalares, eles ainda não estão construídos. Porque para as pessoas, senhora deputada, como sabe tão bem como eu, é-lhes indiferente, querem ser bem tratadas. Querem ser bem tratadas. E quando temos uma oportunidade de resolver o problema, por que não agarrar essa oportunidade? Foi o que nós fizemos em Vila Franca de Xira, respeitando naturalmente questões que provavelmente são insanáveis e que nos separam eventualmente, não sei.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pelos esclarecimentos. Penso que, assim sendo, temos a agradecer-lhe ter vindo e as informações que nos prestou e dou por encerrada esta audição. Audição, eu nunca sei. Muito obrigada.